Olá pessoal, começando mais um podcast sobre inovação e liderança disruptiva. Eu sou o Fernando Godoy, CEO do grupo Gaia Hyper. Aqui nós vamos abordar temas interessantes sobre inovação, liderança, startups, negócios, estratégia e cases, ok? Então, bora lá começar mais um podcast. Qual é o principal fator de sucesso de uma startup? Quando temos uma ideia, ou nos juntamos com amigos ou outros empreendedores a fim de iniciar uma startup, se inicia aí um potencial incrível de possibilidades e oportunidades. Pelo menos é isso que uma startup se propõe a fazer: criar algo inovador, melhorar algum processo ou impactar milhares de pessoas e por aí vai. Mas por que muitas startups falham nessa missão? E por que algumas têm sucesso? Quais seriam esses fatores? Eu pensei, estudei, pesquisei, vi uma série de depoimentos de startups bem-sucedidas e de muitas que falharam e observei atentamente todos os elementos mencionados. A partir daí surgiu uma lista de fatores importantes que determinam o sucesso ou o fracasso de uma startup. Primeiro ponto, a gente pode levar em consideração a ideia do negócio, né, o marco zero. Geralmente, toda startup nasce com uma ideia iluminada, né? O empreendedor tem um estalo ou um grande questionamento sobre algum serviço onde ele foi mal atendido ou ausência, né, desse determinado serviço ou produto. Enfim, quanto maior inovadora for essa ideia, é garantia de sucesso, certo? Negativo. Ok, se a gente acrescentar essa grande ideia, uma ótima equipe que tenha alta capacidade de execução, tenha conhecimentos complementares, poder de adaptação frente a alguma mudança do mercado. Agora, então, eu tenho a ideia, tenho o time, eu vou ter sucesso, certo? Ainda não. Claro, esqueci de dizer que meu sócio é o melhor vendedor que eu conheço. Ele tem experiência de não sei quantos anos nessa área. O cara batia meta todo mês. Inclusive, já ganhou vários prêmios. Bom, ter uma ótima equipe comercial é fundamental e basicamente responsável pela existência de uma empresa. Sem vendas, não há negócio que pare de pé. Mas ainda vamos analisar outros fatores. Segura aí um pouco a equipe comercial. Digamos que a equipe comercial também faz parte aí do fator time. Então vamos acrescentar o modelo de negócios, ou seja, como vou ganhar dinheiro com essa startup? O formato está bem definido, para quem eu vou vender, como, por quanto, formato de entrega, quais são as margens, a escalabilidade, etc. Passei um tempão fazendo a lição de casa, foi analisado por vários especialistas e não tem como dar errado. Eu escuto muito isso, daí não tem como estar errado esse negócio. Poxa, agora vai, né? Grande ideia, ótimo time, modelo de negócios infalível. Ainda não é suficiente. Ah, você pode falar, tá faltando algo muito importante. Investimento, dinheiro, cash, grana, funding, gasolina. Qualquer um desses nomes que todos nós entendemos, né? E escuta muito disso daí. Ah, sim, com dinheiro tudo dá certo. Agora sim a fórmula se completou. Então vamos lá. Eu tenho a ideia, tenho uma ótima equipe, tenho um modelo de negócios power e tenho muito dinheiro, é igual a sucesso? Ainda vou ter que discordar. Está faltando um importante elemento nessa equação, que é o timing do negócio. O que acontece? Já escutaram isso daí. Ah, lancei muito cedo e não tinha cliente. Ou tive que gastar muito tempo, muito dinheiro educando o mercado, explicando para que servia o meu produto. Ou seja, lancei muito cedo. Ou vem a outra ponta. Ah, cheguei atrasado, perdi o timing do negócio. Já havia grandes concorrentes instalados e consolidados, aí ficou muito difícil eu conquistar meu lugar ao sol ali. E tem a parte do meio. Entrei no momento exato. Não tão cedo, não tão tarde. Entrei no momento exato. Óbvio que todos os outros elementos são importantes, mas eu acredito que o timing correto corresponde a quase 50% de chance da sua startup ter sucesso. Deixa eu contar um exemplo próprio aqui. Em 2000, eu lancei o primeiro portal B2B do agronegócio. Ele se chamava i4Sugar. E esse portal, em 2000, a ideia dele era a gente criar esse B2B de fornecedores e compradores, né? Principalmente para o setor sucroalcooleiro, na parte de usinas, comprava desde de parafuso até foguete, né? Comprava-se muita coisa. Então a gente desenvolveu toda a tecnologia, a gente divulgou, a gente tinha o marketing, a gente tinha o dinheiro, a gente tinha tudo para fazer dar certo, a equipe, tudo pronto. Quando a gente foi oferecer, a gente lançou numa grande feira no interior de São Paulo, só que quando a gente chegou nos nossos possíveis clientes, o cara malemar ele tinha computador e se tinha computador era com modem, ou seja, a conexão era péssima. Eu tinha vindo com a mentalidade recém-chegada dos Estados Unidos, em 99, onde já tinha a banda larga lá funcionando bem, e aqui a gente estava ainda no modem discado. Mas eu achava que a ideia ia dar certo, porque estava entusiasmado, tinha outros sócios também que conheciam muito o setor. Ou seja, cheguei com uma ideia muito cedo, era um timing errado do negócio. E, obviamente, não deu certo, né? Porque a gente ficou alguns meses ainda, não era esperar 2, 3 meses, a gente teria que esperar quase que 12 meses. E para manter toda a estrutura funcionando, não deu certo. 6 meses depois, a gente jogou fora e deu como perdido o projeto. E eu lembro também que nesse mesmo ano eu tive que me segurar para não cair no mesmo erro, que era de lançar uma plataforma de ensino à distância. E aí eu falei, opa, já estou meio escaldado aqui, tem um problema muito sério, mas nem todos os setores, talvez o setor que eu abordei, primeiramente no agrobusiness, tinha um problema de infraestrutura. E aí eu fui encontrar na indústria farmacêutica condições melhores. E aí sim, a gente lançou, nós fomos uma das primeiras plataformas de ensino à distância e teve muito sucesso na época, ou seja, timing exato. Então, me lembro que a banda larga foi um fator determinante de inúmeros novos negócios de sucesso. Só para citar rapidamente, o YouTube foi um deles, né? A hora que a banda larga, broadband nos Estados Unidos, estava funcionando legal, fez o maior sucesso. Então, estava num time perfeito. Outros exemplos de time muito conhecidos aí, o próprio Airbnb e Uber surgiram em momentos, um time perfeito nos Estados Unidos. Por quê? Foi a chegada da recessão. As pessoas buscavam renda extra, ou alugando parte do seu imóvel, ou dirigindo o seu próprio carro. Enfim, pessoal, eu repito que todos os fatores mencionados são importantes e cada um pode ter um grau maior ou menor de importância, dependendo do negócio. Mas eu gostaria de ressaltar mais uma vez a importância do timing e chego até a dizer que para o sucesso de uma startup, às vezes o que é menos importante é o funding, né, o dinheiro. Óbvio que em determinado momento toda empresa precisa de investimento, mas no início, para atingir um grau de sucesso suficiente, nem sempre será o fator fundamental. Portanto, para quem está pretendendo iniciar uma startup ou já lançou e está tendo dificuldades, analise se todos os fatores mencionados estão sendo cobertos de forma correta, tendo cada um seu critério. Muitas empresas com uma ideia, digamos, ok e não incrível, tiveram sucesso pois estavam no timing correto. Com o tempo, eles foram ganhando mais dinheiro e aperfeiçoando seu próprio produto ou serviço. Portanto, mais importante do que ficar esperando em ter uma ideia genial, opte por uma opção talvez um pouco menos grandiosa, mas que você entenda que o timing é perfeito, que ainda não tenha concorrentes. E cuidado de novo para não lançar muito cedo. Mas você se assegura que existe uma demanda reprimida. Então cabe a você dar o passo ideal para a sua ideia, equipe, modelo de negócios, recursos financeiros e timing. Boa sorte! Pessoal, queria deixar também o convite para acessarem o blog inovaçãoeliderança.com.br. Lá também vão ter várias informações sobre cases, sobre startups, sobre tendências, sobre novos negócios. Enfim, muita informação sobre o ecossistema empreendedor. E também informar que já foi lançado o livro Metodologia Startup Village pela Literary Books. Está disponível nas principais livrarias. E é um fator muito importante para mim, porque a gente trata muito do empreendedor, né? Não é um livro técnico, é um livro de como empreender com equilíbrio e alta performance. Chegamos ao final de mais um podcast do Inovação e Liderança Disruptiva. Sou Fernando Godoy. Se você quiser mandar alguma mensagem, dar sugestões de temas ou discutir qualquer assunto relacionado a esses podcasts, você pode mandar uma mensagem para fgodoy@gaiahyper.com. Hyper é H-Y-P-E-R, ok? Entra lá e você também está convidado a conhecer o site do Startup Village. Lá também você pode assinar nossa newsletter e acompanhar muito conteúdo relacionado ao mundo das startups. Até a próxima!